Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. O Slayer deixou o público abismado com o Rain in Blood e depois provou que também seria capaz de fazer isso por várias temporadas. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Seasons in the Abyss do Slayer. Olá, amantes do bom e velho rock and roll, eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma resenha faixa a faixa ao vivo daqui do meu, do seu, do nosso canal Tomar Uma para falar sobre a resenha de número 150. Olha quantas resenhas faixa a faixa, hein? Tem outras resenhas que não são faixa a faixa. Aqui é essa daqui é a 150, né? Tem gente que diz: "Pô, faz resenha disso, faz resenha daquilo, faixa a faixa." Procure, talvez tenha. Vamos começar aqui com os recadinhos iniciais. Já tem um bocado de gente que chegou aqui. Estavam com saudades, né? Aqui, Cristiano já chegou, Marcel, o Herege, Ed Ashton, né? Rodrigo Tete, Christian Rezende. Pô, tá, a galera tá chegando. Enquanto isso, quanto mais gente chega, vou dar aqui o recadinho do nosso Instagram, canal _ Tomaruma. Segue a gente lá, que tem conteúdos legais, né? A gente tá diversificando aí um pouquinho os conteúdos, colocando coisas, né, mais curiosidades, coisas bem interessantes. Então segue aí que você não vai se arrepender. Canal _ Tomar Uma. Quem quiser me seguir também, tô aqui, ó, Rafael Araújo 299 no Instagram. Temos também o nosso nossa filial, Cortes do Tomar Uma Oficial, né? As lives de temas da semana são cortadinhas e a gente coloca lá no nosso canal de cortes. E vamos ver o que, é que mais tem aqui. Já que o tema dessa vez foi escolhido por um membro, né? Mais uma vez, né? Quem é membro aqui do canal tem várias vantagens, incluindo escolher tema de episódio, né? Você pode mandar perguntas para as entrevistas, você pode participar das listas de pares, participar do nosso grupo, que é sensacional. Enfim, muitas vantagens, tem aqui na descrição, tudo direitinho. Tem no botão Seja Membro, clica aí no botão Seja Membro, embaixo da janelinha do YouTube, que é massa, planos a partir de R$1,99. É massa, é sucesso. E quem pode falar mais sobre isso é o nosso convidado, o nosso comentarista da resenha Faixa a Faixa, de número 150. Ele, que só fala com a CNN, com o Jornal Nacional, com a Globo News e com o Tomar Uma. Talvez tenha esquecido de algum, não sei. Andrew Trauman, seja muito bem-vindo.
Boa noite, pessoal. Estamos aí para falar daquela banda. Eu vou ter que começar com um clichê, cara. É o clichê dos clichês, mas toda vez que você vai falar Slayer, você não pode falar Slayer, você tem que falar Slayer! Slayer! Então hoje a gente vai falar de Slayer! Seasons in the Abyss!
E aí, Andrew, seja bem-vindo. Esse tema foi escolha sua aí, porque você escolheu. Não dá para ver, mas você tá com a camisa do Slayer, né? Esse enquadramento não tá favorecendo.
Não, mas tô com a camisa do Slayer, tô com a camisa do Rain in Blood. Mas assim, eu escolhi o Seasons in the Abyss, uma que é o meu álbum preferido do Slayer, apesar de eu saber que o Rain in Blood é o grande clássico do thrash, lançado no mesmo ano que o Master of Puppets, que é outro clássico do thrash, etc e tal. Mas eu acho que o Seasons, ele conseguiu fazer uma mescla, uma síntese do Rain in Blood com Salt of Heaven, né? Então ele tem aquela porradaria do Rain in Blood, momentos mais cadenciados, mais pesados e até mais melódicos para os padrões Slayer, evidentemente, né, do Salt of Heaven. E eu também, a gente não pode esquecer que esse foi o último álbum do Dave Lombardo com o Slayer até 2006, né? Ele só voltaria em 2006 para o Crisis Illusion. Então ele ficou ausente a partir de 1990, que é o lançamento desse álbum que eu considero fantástico.
Olha aí, Andrew, como eu disse, ele é membro aqui do nosso clube de membros. Vou colocar aqui a fotinha de todo mundo, ó. Olha aí. A galera do nosso Clube Tups, muito obrigado aí a todos que fazem parte desse Clube Tups, né? O clube de membros do Tomar Uma para falar sobre, né? Sem vocês esse canal não existiria, é difícil, dá trabalho produzir, galera. Então, pô, planos a partir de R$1,99, vem aqui, no botão Seja Membro, ajuda a gente, dá uma moral aí. Também pode mandar superchat, né? Tem um recurso aqui no YouTube do superchat, pode mandar superchat, pode mandar Pix. Se quiser mandar Pix, ó, a gente tem aqui o nosso e-mail, né? Nosso e-mail e também a chave Pix, canaltups@gmail.com. O clube, Andrew, é legal ou não é?
É fantástico para todos os tipos de assunto, tanto para falar sobre colecionismo, que é um dos destaques do grupo, mas para falar sobre... A gente faz umas coisas meio aleatórias, listas entre a gente. É o clube mais ativo que eu já vi, assim, não para um instante. Desculpa meus cachorros estarem latindo aqui, mas é que, enfim, deve ter chegado algum entregador de pizza, alguma coisa. É, problemas de morar em casa, né? Quem mora em apartamento não tem esse problema.
Pois é. Eu estava falando aqui que era a resenha, que esta é a resenha do número 150. A resenha 150 seria o Megadeth, o aquele.
So far, so good.
Me escapou aqui. Vai ter, provavelmente semana que vem, né? Então, os problemas aqui de internet foram resolvidos. Claro que foram resolvidos, não tem mais essa porcaria dessa operadora que não me dava um upload bom. Agora vamos ver se essa aqui tá boa. Essa que tá agora parece que tá tudo ok, tô com tudo aberto, cheio de aba aberta aqui. 300 milhões de megabytes de upload, então tá tudo certo.
Sem problema, né? O outro, você abria uma aba, já dava aquela diferença. Claro que dava diferença.
Claro que dava. Então, aqui, né? É a Oi. Oi, não fala rápido comigo não, viu? Senão eu falo mal também. Mas tá tudo aberto. Tem um bocado de coisa aberta aqui. Temos uma enquete, galera. Uma enquete que eu coloquei hoje cedo. Que é o seguinte, qual a faixa favorita do Seasons in the Abyss? Tá disputado, viu? Tá disputado. A homônima Seasons in the Abyss tá com 43%. Dead Skin Mask, 27%, empatado com War Assemble, com 27% também. E outra, se for outra, aí a pessoa comenta. Muita gente esquece de comentar, hein? Comente aí pra gente saber qual é que você gosta, se não for essas três aí, que são as mais populares no Spotify, né? É o meu critério é esse. Tá? Outra tá com 3%. Então, parece, até agora, que as preferidas da galera são essas três aí mesmo, né? E tá disputado, viu? Tá disputado. Normalmente não é tão disputado assim, não. E, pronto, só para fechar aqui a nossa introdução, para quem aí é fã do Slayer, né, fã de thrash metal, curte, né, o nossa resenha faixa a faixa, essa é a segunda resenha do Slayer. Temos o Rain in Blood, a resenha faixa a faixa do Rain in Blood, e agora estamos fazendo o faixa a faixa do Seasons in the Abyss, mas temos muita coisa de thrash metal. Fizemos um mês do thrash metal. Foi ano passado, ano retrasado, no... acho que foi ano passado. Que, enfim, tem resenha do Megadeth, tem do Metallica, tem do Sepultura, né? Talvez ainda dê para fazer, Andrew, o fevereiro thrash metal, porque a primeira
Ó, aí
resenha.
sim.
É, a primeira. Você quer um fevereiro thrash metal, você que está nos acompanhando? Escreva aqui nos comentários. Porque a primeira de fevereiro. É essa, né? Que é o Slayer, o Seasons in the Abyss. A próxima vai ser outro thrash metal, que é o Megadeth, So Far, So Good, So What. Então tem mais vaga para mais dois thrash metal aí, se a galera se interessar. Se não, a gente mete um metal sinfônico, mete outra coisa aí, um
Claro.
prog, né? Vamos ver,
Claro.
vamos ver. Chegou a galera aqui, ó. Muita gente chegou. Luiz Neto, Electric Bass, né? Tá dizendo que tem em vinil. Ismael chegou aqui, ó. Mostra os cane. Ah, ele quer ver os cachorrinhos, os dogs.
Não
Raquel
tem como.
Cazone. Raquel Cazone aqui, esperando o Andrew. Manda um alô para Kel Cazone. Olha aí, ó. Tu conhece Raquel?
Alô, Raquel, tudo bem? É a minha amiga, a gente se fala o dia inteiro.
Olha aí. Christian Rezende. Cadê? Já vou pedir pro Rafael que a próxima resenha seja do Como of Souls do Creator, olha aí. Não, não.
Ó.
É bom Como of Souls? Não, não. Não sou tão
É
escolado em Creator,
bom, é muito bom, é muito bom. É diferente, não é aquele trashão dos anos 80, já é meio que uma transição, assim. É um pouco mais melódico e tal, mas é bem bom. Eu acho que foi um álbum que foi, na época, foi um álbum incompreendido. Muita gente viu, torceu o nariz, mas ele foi redescoberto depois.
Olha aí, Alexandre, o nosso primeiro membro, tá dizendo metal sinfônico. Não, não, não. Não, o que é isso? É tão. Eu, por mim, eu fazia um mês Nightwish. Ia ser massa. A galera entrando em pânico aqui já. Professor Ivanildo está aqui, Leandro Martins está aqui. Pronto. Tem uma galera chegou aqui. Valendo. Então vamos prosseguir, prosseguir. Vamos colocar aqui a capinha. Olha que capinha bonita aqui para ilustrar, Andrew. E vamos começar a contextualizar aqui, ó. Esse, o Seasons in the Abyss, é o quinto álbum de estúdio do Slayer, lançado dia 9 de outubro de 1990. O anterior foi o South of Heaven, de 88, produção do lendário Rick Rubin, Andy Wallace e o próprio Slayer, né? Lembrando que Rick Rubin, ele na resenha do Rain Blood, a gente observou que ele estreou com Rain Blood no metal, né? Ele era um produtor de hip hop.
Isso, Beastie
É.
Boys.
É, exatamente. Mas é um cara lendário aí na produção musical, né? E eu acho o seguinte, que depois do Raining Blood, o Slayer criou uma identidade, né? Que até poderia servir de armadilha, né? Para cair numa mesmice, né? Eles ficarem repetitivos, mas não. Eu acho que eles conseguiram amadurecer bem o som, né? O Raining Blood não parece muito com o South of Heaven, e o Seasons in the Abyss não parece tanto com nenhum dos dois. No faixa a faixa a gente vai observar aqui que tem, claro, suas similaridades, mas é um produto diferente, né? É um outro capítulo na história do Slayer. A galera no grupo fica tirando onda comigo, principalmente esse tal desse Cristiano aí, a reserva moral, dizendo que eu tenho um ouvido de porcelana, né? Que eu não aguento muita podreira. Mas para mim, eu ouço o Slayer do Rain Blood para frente, né? O anterior, que eu nem lembro qual é Hell Waits. A produção é muito ruim. A produção, Andrew gosta de uma podreirazinha, né? Eu
Gosto.
sei que tu gosta, mas para mim o Hell Waits não dá, não dá. Do Rain Blood para frente, massa.
Mas muda tudo mesmo, Rafael. Não só a produção é diferente, mas o som dos dois primeiros álbuns é bem diferente do som do Rain Blood em diante. Né? No primeiro, Show No Mercy, você tem muita influência de New Wave of British Heavy Metal. Você tem umas guitarras gêmeas à la Judas Priest, que é uma influência declarada do Slayer, né? Inclusive, eles gravaram no South of Heaven um cover do Judas, que me fugiu o nome agora. Alguém me ajuda aí, por favor.
Tava lendo aqui o Cristiano tirando onda aqui,
Gente,
ó.
qual foi o cover que o Slayer fez do Judas no South of Heaven? Dissident
Foi.
Aggressor. Dissident Aggressor. Dissident Aggressor.
Ah, Dissident Aggressor.
Isso.
E sobre essa produção desse álbum, o que é que tu acha? Do
Do
South of Heaven,
Seasons?
do Seasons in the Abyss.
Ah, eu acho muito boa. Muito. Ele é mais ou menos a mesma coisa dos outros dois, né? Embora ela seja, eu vejo muitas similaridades, mas eu vejo um trabalho, talvez pela participação do Slayer na produção dessa vez, e do Andy Wallace, eu noto um peso maior, uma diferença, não sei, nas guitarras, talvez. O som das guitarras é diferente. Eu lembro, inclusive, Rafael, da resenha que você fez do Rainy Blood, foi com o Yuri. E que o Yuri reclamava pra caramba das guitarras desse álbum, porque assim, os solos, não sei nem se dá pra chamar de solos, né?
É,
E o
mas aqui
Yuri
tem
ficou meio.
também, né?
Tem, mas é menos. Aqui tem uns solos mais melódicos, eu acho que a guitarra tá mais na cara. Não é uma produção muito diferente dos outros dois, não é? Não tem uma diferença brutal, como você vê, sei lá, do And Justice for All pro Black Album. Mas eu acho que é melhor produzido, sim. Acho que você vê os instrumentos mais destacados, sabe? Você consegue notar melhor. Rain in Blood, em alguns momentos, ele vira meio que uma maçaroca ali, né?
É, O Yuri tá aqui, eu vi, ele tá comentando aqui, comentou o Dissident Aggressor do Judas. A impressão que eu tenho quando eu ouço Slayer é que principalmente esses primeiros, né? Esses primeiros que eu ouço. Do Rainy Blood, o South of Heaven, né, o Season in the Abyss. É que é como se fosse uma música só. Principalmente o Rainy Blood, né? Que é bem, muito curtinho, né? 29 minutos, não chega nem a ter meia hora. Parece uma música só, né? Parece uma música só. E uma coisa que Yuri falou na resenha do Rainy Blood é que, se eu falar errado aí, me diz aí, Yuri, que se eu estiver falando besteira. Mas se eu me recordo bem, ele falou que os solos de guitarra parecem muito genéricos, porque é muita dissonância, aquele ué, ué, ué. Parece que você aprendeu um solo do Slayer, aprendeu todos, né? Eu percebo isso também nesse disco também, mas eu coloco como uma identidade do Slayer. É como se é um pouco clichê, mas quem é que fazia isso, né? Eles criaram um estilo muito próprio e essa formação é muito boa, né? A gente vai falar já da formação,
Mas
mas eu
há alguns solos diferentes nesse álbum. A gente vai falar
sim.
sobre isso.
Pronto. Então, vamos lá. Próximo tópico é justamente a formação. Olha aí, Kerry King cabeludo, né? A formação é Tom Araya no baixo e vocal, Kerry King na guitarra, Jeff Hanneman na outra guitarra e Dave Lombardo na bateria, né? Todos os quatro são muito bons. Eu diria que tecnicamente o menos destacado seria Tom Araya, né? Ele não tem um vocal, ele tem um vocal adequado, né? Ele tem personalidade, né? Ele é eficiente aí. Mas o baixo dele e o vocal não são, para mim, não são tão destaques quanto os guitarristas e o baterista, né? Dave Lombardo. Mas claro, não existe Slayer sem Tom Araya, né? Ele é o
Não.
frontman, ele é a cara. Mas se for colocar assim numa batalha de músicos para ver quem tem mais técnica e tal, eu acho que Tom Araya ele fica para trás fácil, né? Mas não tô desmerecendo, não. A
Sim.
personalidade dele. E a performance, o jeito dele cantar e performar, né, nas músicas, né, faz ele se destacar, né? Quais
Sim,
são as tuas impressões aí dessa formação?
Não, essa é a formação clássica, né? Essa é a formação, os cinco primeiros álbuns de Slayer para mim são perfeitos. É, os cinco. Eu acho que esses cinco primeiros são bíblias do thrash, assim. É, o Dave Lombardo é meu baterista preferido de todos os tempos, assim. Eu acho o cara
Olha aí.
mais, nossa, é perfeito o que ele faz. Inclusive, ele é reconhecido até por bateristas de outros gêneros, porque é engraçado, Slayer é uma banda americana, mas tem dois latinos na banda, né? O Dave Lombardo é cubano e o Tom Araya é filho de chilenos. Inclusive, no final da carreira do Slayer, ele começou a fazer muitos shows usando a camisa da seleção do Chile. E então muitos bateristas falam que tem algumas coisas ali na bateria do Dave Lombardo que não são tão aquela coisa seca e dura do anglo-saxão, assim. Ela tem umas pegadas diferentes, assim, que vem desse background latino. É, eu só lamento que, com o passar do tempo, a banda tenha realmente se tornado a banda do Kerry King e do Tom Araya. E o Dave Lombardo, quando ele voltou como músico contratado. E parece que o Jeff Hanneman, não é que ele viu o músico contratado, mas era quase isso já. A banda é dos dois, é do Kerry King e do Araya, e acabou. Mas eu acho também interessante mencionar que o Tom Araya participa de várias composições nesse álbum, sabe? Eu acho que ele, se a gente for pegar os vocalistas de thrash, concordo contigo que ele não se destaca tanto, mas como compositor, eu gosto bastante.
Ah, tá. E tu falou que tem dois aí latino, né? Aí na tua casa tem dois latinos também que eu ouvi. Ah, são dois
Nossa,
latinos, né? São dois, né? Não é um, né? São dois.
meu Deus do céu!
Eu não podia deixar passar essa, não podia, não
Tá,
podia.
tinha dois latino aqui, de verdade.
Pronto, dois latinos no Slayer, dois latinos aí na tua casa, do mesmo jeito.
Exatamente.
Vamos agora falar da capa. Olha aí que capinha bonita e simpática. Eu gosto de pintura, né? Eu gosto quando as capas dos discos são pinturas, né? São artes feitas com a mão, né? Não são coisas assim tão digitais ou são a foto, né? Eu sempre prefiro capa pintada, desenhada mesmo. E esse aí, ela tem um. Essa capa aí tem uma caveira com um olhar triste, né? O que eu acho mais exótico aí é o olhar triste da caveira, né? Cheia de cruz invertida, né? Na testa, cuspindo outras mini caveirinhas, né? Bem sujo, né? É bem riscado, é uma coisa meio. Parece que foi o artista que fez isso aí, estava em. Né? Tava em um surto, ou tava, enfim, tava perturbado da cabeça. Mas eu gosto, eu gosto. Não é das minhas preferidas, não, mas normalmente, né, em disco de metal, de thrash metal, né, sempre os personagens estão com raiva, né, estão com ódio. E a caveira não, ela tá. Essa caveirinha aí, ela tá. Ela é meio que o grito de Munch, né? Assim, só
Ah,
faltou.
parece.
Né?
Verdade, parece,
Lembra muito
parece.
o grito de Munch. Mas eu curto, diferente, né? E tem essa, eu só achei essa imagem aí com o selo do Parental Advisory, né? Explicit Content, que depois sumiu, né? No, nas capas aí dos discos. Mas que eu tô comentando isso porque eu achei interessante que no, eu lembro que na década de 90, as bandas locais, pô, botavam esse selo, tá? Não tem nada a ver, para chamar atenção, né? É, pra dizer,
Isso.
aqui, ó, a gente é mal, mas enfim, isso aí não faz parte da capa. Mas eu curto a capa. O que é que tu acha dessa capa?
Eu gosto, eu acho que ela tem bastante a ver com o conteúdo do álbum, sabe? Porque a gente tem a morte, ela pode estar cuspindo, ou dependendo do ponto de vista, ela pode estar vomitando outras caveirinhas ali e tal. E esse ambiente onde ela está, né, essa caveira, ela lembra um pouco uma tumba egípcia, né, o interior de uma pirâmide. E a gente lembra do vídeo do Seasons in the Abyss, né, que foi filmado no Cairo, em frente às pirâmides e tal. E outra coisa também é que essas caveirinhas, elas estão caindo numa espécie de abismo, né, então são as estações no abismo. E as letras das músicas, elas têm muito. Como é que eu vou dizer, Rafael? É uma transição, eu acho, que as letras do Slayer aqui, né? Assim, no Rain in Blood e no Salt of Heaven já tinham começado a abandonar aquele satanismo infantil dos dois primeiros álbuns, já tinham começado a falar de guerras e de questões mais sociais, mas aqui eles chegaram num ponto bem interessante, que é o. Praticamente que eles vão seguir no decorrer da carreira, né? Quer falar de serial killer, quer falar de violência urbana, de guerras e tal. Então, essa temática ela vai ser sedimentada nesse álbum, a meu ver, e eu acho que se relaciona com a capa, esse abismo onde as caveirinhas estão caindo.
Ah, olha aí. É realmente uma coisa que eu falei lá no Rainy Blood é que as letras, né, as letras são muito, chegam a ser bobas, né? O sangue caindo, as vísceras, não sei o que, mas porra, meu irmão, né? Aqui já melhorou, né? No South of Heaven já melhorou. E a gente vê, né? A gente que gosta muito do Sepultura, Sepultura bebeu muito na fonte do Slayer, né? Então até o modo de escrever as letras do Sepultura no começo era muito parecido com os Slayer, muito
Não,
parecido mesmo.
Sepultura fazia umas meio que frases soltas assim, né? Que um verso não tinha relação com o outro. Até porque eles não dominavam o inglês, então era bem jogado mesmo.
É, exatamente. Ó, aqui a galera tá comentando muito. Francisco Davi Rodrigues. Gente, é possível fazer uma análise sem um maniqueísmo? Bom, ruim, certo, errado? Como eleger o mais fraco numa banda super bem sucedida? Analise a música. Só para contextualizar, Francisco Davi Rodrigues, aqui a gente é um bate-papo, né? A gente fala das nossas opiniões pessoais, né? No, o bom para mim não é o bom para você, não necessariamente é o bom para Andrew. Enfim, a gente dá nossas impressões aqui, mas sem querer determinar isso é ruim, isso é bom. A gente tá batendo um papo, né? O nome do canal é Tomar Uma para falar sobre. Então, a ideia, isso aqui é água, né? Hoje é segunda-feira, segunda-feira
Isso
bem chuvosa
aqui
aqui.
também é água, tomar água para falar sobre.
Então, a caneca que meu amigo Uri que me deu aqui, ó, cheio de logos aqui de bandas. E Mas é isso, não é porque eu digo, ah, esse cara não, ele não toca tanto quanto os outros, que, enfim, não, é só o que eu percebi. Não quer dizer que isso deva ser levado em consideração para a qualidade geral do
Sim.
Slayer na história da
Não,
música.
isso aqui é um papo descontraído.
É, exatamente. Cada um pode ter sua opinião e tá tudo certo. Tá tudo certo mesmo. Aqui, ó, Christian Rezende, a voz de Tom é perfeita, até nos últimos shows do Slayer, a voz dele estava ótima ao vivo, mesmo ele quase com 60 anos na época.
Isso é
Isso
verdade.
para poucos no thrash metal. Ele também não tem aquela característica vocal de forçar muito a voz, né? Ele parece que ele canta, né, muito parecido com a fala, né, às vezes, né? Então, ele não grita tanto.
Não tenho gutural, não tenho gutural.
Ele usa. Não parece que ele tá se acabando de cantar, feito o Axl Rose fazia, né? Que, pra citar um
É,
exemplo de alguém perdendo a voz.
ou se você pegar no thrash o Max Cavaleira, por exemplo, é outro tipo de vocal.
É. Rodrigo Tete falou aqui, ó. Uma vez falei pro meu tatuador. É Rodrigo Brandão, teu tatuador, né? Eu não tenho um tatuador, tenho vários, né?
Gostei
É, o
dessa.
meu tatuador, né? Às vezes alguém me pergunta, né? Quem é o teu tatuador? Não, eu não tenho um tatuador, né? Mas eu já fiz com vários, né? Inclusive Brandão, que fez tatuagem, Rodrigo também. É, a caveira está triste. Ele respondeu dizendo, lógico, ela está morta, não era para estar feliz. É, realmente, é uma boa resposta. É. Olivier, novo membro. Novo membro nada, né? Saiu e voltou. É um dos membros mais velhos aqui do canal. Bem-vindo de volta oficialmente aqui, Olivier, nosso
Nosso
Franco Cearense.
francês.
Franco Cearense. Pronto, um bocado de comentário aqui. Muita gente comentando. Valeu aí. Continue comentando, galera. Não esqueça de deixar o like aí, compartilhar, mandar essa live pra galera, né? Pra quem gosta do Slayer, quem gosta do thrash metal. Vamos dar aqui uma parcial da enquete. Qual a sua faixa favorita do Seasons in the Abyss? A sua favorita, diferente da melhor, né? Eu posso achar uma faixa melhor, mas não ser a minha favorita, né? Isso é muito bem possível. Seasons in the Abyss, a homônima, está com 43% na liderança. Dead Skin Mask, 26%. E War Ensemble, 30%, né? Está em segundo, War Ensemble. E outra caiu, está com 2% agora. Pouca gente acha que outra é tão boa quanto essas três aí, né? Então, vamos seguindo. Falamos da capa, falamos da formação. E vamos agora para o faixa a faixa. Vamos lá começar com a primeira faixa. Vamos considerar aqui a versão em vinil, né? Lado A, lado B. Faixa 1, War Ensemble. Ensemble. Assembleia de guerra, né? Slayer clássico. Thrash metal com o fino da pancadaria. Araia faz o tradicional vocal falado, né, que eu falei agora há pouco. O instrumental é bem básico, né, mas são várias quebras de ritmo, né, que não deixam com que a música caia na mesmice, né. Eles, durante esse disco, eles trabalham isso muito bem. Você se surpreende ainda com o que o Slayer faz, mesmo você tendo conhecido o trabalho da banda antes, né. A letra, né, fala de violência, né, mas sem aquelas descrições, né, do Rain Blood, né, as vísceras, os corpos caindo, as tripas saindo para fora do bucho, né, não tem isso, né, é um negócio melhorzinho, né. O refrão eu acho muito interessante porque ele surpreende, né, do nada tá lá, pá, 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 daqui a pouco, Spoil the World, né? Do nada assim um grito lá, muito muito a cara do Slayer, isso é uma grande faixa. É uma das melhores do disco e abre o disco muito bem. Muito boa essa música.
Não, realmente, o War Ensemble é uma. Ela me lembra muito Angel of Death, né? Até na posição dela no álbum, ser a primeira de abertura, ela tem uma levada muito parecida com Angel of Death, apesar da temática ser completamente diferente. Eu acho bem legal, porque ela fala da guerra como um esporte, né? E que o importante é matar mais pessoas. O troféu não é. O troféu é quantas pessoas eu consigo matar, né? Isso não é um exercício e tal. Então é aquela música que a letra ao mesmo tempo critica a guerra, mas ao mesmo tempo dá aquela glorificada na guerra, que é típico de thrash metal, né? O Sodom que o diga, que só faz música glorificando a guerra. Mas assim, ela tem tanto essa coisa meio Angel of Death, assim, de um thrashão típico do Slayer, que é bem diferente, por exemplo, do que aconteceu no South of Heaven, que abre com a faixa título que é mais cadenciada e tal. É, mas elas têm umas partes pesadas no meio que são muito legais também. Umas, não, ela não é só trecheira do começo até o final, ela tem. Aliás, esse álbum, ela, eu na minha visão, eu acho que na visão de muita gente, tem muita influência de Saba. Tem muitos riffs ali que você sente um Tony Iommi, a influência do Tony Iommi, do Sabazão velho, assim, no que o King e o Hanneman fizeram.
É, tem uma mais na frente que Tony
Sim,
Iommi,
é total.
ele baixa total no Slayer, né? E, enfim,
Sim.
a gente chega lá. Faixa 2, Blood Red, né? Sangue vermelho, é invertido, né? Não entendi porque não foi Red Blood, é Blood Red. Foi quem, Mestre Yoda, que escreveu essa música? Não, Arai Hanneman aqui, né? Essa tem uma introdução bem tensa, depois quebra num riff mais swingado, né? A galera já vai falar, mas é o swingado. Ele tem um swing aí nesse.
Não fala que tem molejo, pelo amor de Deus.
Pode ser. Agora, eu tenho certeza, se alguém fizer. Não tem uma montagem na internet, no Twitter, que o pessoal pega aqueles dançarinos de funk e coloca uma música de metal e fica bem encaixadinho. Eu tenho certeza que se pegar uns dançarinos de funk e colocar nessa Blood Red, vai casar. Vai casar as dancinhas de funk aí, as dancinhas do TikTok. Se alguém fizer esse teste, tenho certeza aí. Pode
Meu
fazer aí.
Deus.
É. Aqui, o Estrela
Heresias
tá.
de Rafael.
É. E olha que Marcel tá aqui, viu? O herege. Aqui, Cristiano tá dizendo
Ó, tá
que vermelho sangue é tom de vermelho. É, pronto. Isso aí.
vendo? Não é sangue vermelho, é vermelho sangue mesmo.
Vermelho sangue, vermelho sangue. Enfim, não, essa aí não é aquela porradaria desenfreada, né? Não tem refrão também. E quase você não nota que ela termina, né? E, inclusive, da anterior para essa, dessa para outra, tem.
Não
É
tem
muito
intervalo.
característico. Não, é bem característico do Slayer. Você não notar que as músicas trocam, né? Principalmente se você ouvir o Rain Blood. Rain Blood, se você botar para tocar e não prestar atenção, parece que é uma música só de 29 minutos e pouco, né? E aqui também. Aqui também ela, você nota que ela termina, porque já emenda com a seguinte, né? E é uma boa música, né? É quase. É até estranho que ela parece um pedaço de uma música. Ela não tem refrão e ela não tem emenda. Então parece que ela tá ali no meio, né? Mas enfim, é uma boa música também.
É, ela é um pouco mais desacelerada, né? Por isso que eu digo que esse álbum ele mescla elementos do South com elementos do Rain, porque o Rain in Blood ele é só porrada, você não vai ter músicas mais cadenciadas assim. E esse não, então você já vê uma diferença. A música já é mais cantada mesmo, por incrível que pareça. Ela é mais cantada. Eu lembro que eu ouvia esse álbum em vinil nos anos 90, aí tinha um encarte com as letras, eu acompanhava e tal. Dá para você acompanhar numa boa. Não é uma faixa que se destaca para mim, não é uma coisa que falou, ó, tal. Mas é uma faixa interessante. Aliás, eu queria aqui registrar o meu protesto, porque o Decade of Aggression, que é um dos meus álbuns ao vivo preferidos, tocou o. Eu devia falar isso mais adiante, mas eu vou falar agora. Tocou o álbum inteiro, o Season of the Abyss, e inclusive Blood Red e outras faixas que eu não acho que se destacam tanto, e não tocou uma das que eu mais gosto, que eu vou deixar para falar mais à frente.
Tá,
Mas não
mas
tocou.
nesse aí tocou Spirit in Black.
Tocou tudo, menos a que eu vou falar mais para frente, que está no Outras, não é um clássico.
Ah, pronto, porque é o que eu já vou emendar aqui mais ou menos, mas o Blood Red parece o começo do Spirit in Black, né?
Sim, elas são praticamente gêmeas.
Fica difícil, tocar uma e não tocar outra, né?
É, não tocou as duas, toca as duas no
E na
álbum.
sequência, né?
Isso, mas Spirit in Black ela tem os solos mais melódicos, assim, sabe? Ali eu acho que tem uma pegada mais Hanneman do que King. O King não é muito da melodia, o King é aquilo que a gente estava falando dos solos dissonantes, né? O Hanneman ele tinha mais melodia, tanto é que ele é um dos compositores de um dos clássicos desse álbum. Tem um riff muito característico e que a gente conversou sobre essa música hoje à tarde, sabe qual é? E é a obra do Hanneman.
Pronto, então vamos lá para a faixa 3, Spirit in Black, espírito de preto. Não é preto de espírito, é espírito de preto, né? Antes que o Cristiano diga aí que venha corrigir aí. Volta a aumentar a intensidade, né? Essa me lembrou muito o Rainy Blood, né? Pela velocidade, pelas quebras de ritmo, né? E obviamente pela chuva de sangue, que é citado na letra, né? Tem chuva de sangue aqui também. E durante o último refrão, uma coisa que eu achei muito interessante é que as dissonâncias, né, de Kerry King ficam o tempo todo, né, durante o refrão, né, ele fica, né, e que assim me remeteu ao espírito de preto, né, da letra, é como se ele tivesse em agonia, né, ele faz o solo em tom de agonia, né, essas dissonâncias, muita agonia durante o refrão. Então na minha cabeça, né, não sei se eles pensaram nisso, mas para mim, pô, isso aí ele está representando o tal do espírito aí durante o último refrão, não é em todos os refrões, é no último só. E fazendo isso, né? É uma forma de trazer a agonia desse espírito aí atormentado de uma forma que não é lírica, né? Uma forma
Sim,
melodiosa, né?
sim.
E
E
assim,
que
é uma grande faixa também.
está vindo buscar o eu lírico da música, né? Então aí o Spirit in Black ele está assombrando alguém ali, venha para o meu mundo e não sei o que e tal, e ele vai pegar essa pessoa. É um dos poucos das poucas músicas desse álbum que tem uma temática sobrenatural, uma temática que volta um pouco a dos dois primeiros álbuns, que é algo que o Slayer tinha meio que abandonado, mas eu gosto mais dessa do que de Blood Red. Eu acho o refrão Spirit in Black to the End. Eu acho, eu acho mais bacana assim a levada dela do que do Blood Red.
Então, passamos da Spirit in Black, faixa 4, Expendable Youth, né? Juventude descartável. Essa aí tem um riffão bem mal encarado, né, para bater cabeça. Destaque para a bateria de Dave Lombardo, sempre pontuando muito bem, né, a melodia, muita virada, ótimas viradas de bateria. A parte dos solos de guitarra também é muito legal, também abusando das dissonâncias, né, para variar. E, enfim, é uma música Slayer sendo Slayer, muito massa.
É uma das minhas músicas favoritas desse álbum. É, eu acho que tem um riff muito legal, tem uma levada muito legal. Lembro que essa também é uma que dá para cantar junto, né? É, o refrão e tudo, a melodia, a temática que fala sobre uma coisa bem realística, né? Que é a briga de gangues, né? Começa falando: meu quintal é meu campo de batalha, e fala justamente sobre o desperdício de jovens, né, de vidas humanas nas brigas de gangue, né? E ele até fala no final da letra que é o tráfico de drogas que impulsiona isso. Olha só, Tom Araya ensinando a garotada aí, galera, não usem drogas.
Esse
Diga não
blue pill
às drogas.
safado, ele é muito blue pill, esse
É.
cara.
Mas é bacana porque fala realmente de vidas descartáveis. É uma temática que o Metallica já tinha feito com o Disposable Heroes no Master of Puppets, mas ali eles falam no contexto de guerra, né, dos soldados sendo descartáveis. E aqui eles falam no caso de violência urbana. E eu acho os riffs muito legais, os solos muito bacanas. É uma música que é uma das minhas favoritas do Slayer.
Olha aí, olha aí. Faixa 5, Dead Skin Mask.
O clássico.
Máscara de pele morta. Isso me lembrou muito, né, para quem curte quadrinhos, um visual do Coringa, do Batman. que ele, em uma certa ocasião, ele usou uma máscara de pele, né, em cima da carne viva, né? Um dos visuais mais aterrorizantes do Coringa. É uma história de terror que traz uma narração no começo. Não sei de quem é a voz, né? Se souber, me diz. Né? E tem uma voz de criança interagindo no último refrão, né? Uma coisa meio filme de terror mesmo, né? A Profecia, né? Esses filmes que usam criança. E ele tem um riff de guitarra bem encapetado, né? Mais uma vez, Tony Iommi aí, né? Abençoou o riff de guitarra. Proposta simples, mas eu achei bem interessante e que eu acho que funcionou muito bem.
Não, essa música é fantástica. Assim, o riff, essa música é do Hanneman. E o que eu acho bacana é o seguinte. Bom, primeiro vamos lá, né? Eu falei que eu te dar um contexto dessa música. Ela conta a história real do Ed Gein, que era um cara que morava numa cidade chamada Plainfield, no Wisconsin. E a história dele, aí você falou do Coringa, assim. O que tem no imaginário popular relacionado a isso é baseado na história do Ed Gein, que foi feito o filme Psicose, é baseado na história do Ed Gein, que foi feito o Massacre da Serra Elétrica, é aquele Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Então, assim, virou uma coisa pop, assim, e com certeza isso do Coringa usar uma máscara feita de pele humana está tudo dentro desse contexto, né? Só que é uma história real. Né, um cara que ele matou apenas duas pessoas, olha só, é um serial killer bastante humilde, só que ele matou essas duas pessoas, ele descarnava essas pessoas como se faz com um porco, sei lá, pendurava assim e tal, e depois que ele matou essas duas pessoas, ele começou a roubar cadáveres, né? Então ele roubou inclusive o cadáver da própria mãe. E ele começou a decorar a casa com isso. Então ele começou a fazer abajures, sofás. Ele tinha um cinturão de mamilos e de lábios femininos que ele usava à noite. Era uma coisa completamente doentia que aconteceu depois que a mãe dele morreu e ficou morando sozinho no sítio onde ele morava. Então lembra muito a história do Norman Bates do Psicose, né? Que é essa relação doentia com a mãe. Porque também, né? Vou dar um spoiler, porque quem não viu Psicose, pelo amor de Deus, vá assistir agora. Né, o Norman Bates também tinha desenterrado a mãe, e só que ele tratava ela como se ela ainda estivesse viva. Então, voltando à música, eu acho que ela consegue refletir essa atmosfera de pesadelo, que é realmente o que aconteceu ali, né? Então, Cristiano Moura, papo bom foi almoço de domingo com a família, muito bom. E então, eu acho que o riff e a letra toda, ela traz toda essa atmosfera do Ed Gein, porque às vezes as bandas, elas vêm com ideias tão bacanas, só que as músicas são tão genéricas, né? Você fala, pô, com isso aqui você podia fazer. Porque eu gosto quando tem uma atmosfera, sabe? Tem uma atmosfera na música e essa música tem essa atmosfera. A única coisa que destoa um pouco é realmente esse final. Com a criança, que aí é uma coisa completamente inventada. O Ed Gein não tinha nada com crianças e tal, mas a criança, ela tá falando: Mr. Gein, I don't wanna play no more, não quero mais brincar, e não sei o quê. Isso não aconteceu de verdade, mas enfim, foi uma liberdade poética, digamos assim, do Slayer de colocar a criança ali no final. E a narração inicial é do próprio Tom Araya.
Ah, ele muda bem a voz, né?
É, o Tom Araya falando, ele recitando, assim. E essa música, nossa, eu vi Slayer, infelizmente, apenas duas vezes na vida, e quando tocou essa, sempre era o momento do êxtase, assim.
Pronto, essa música fechou o lado A, né? Então vamos aproveitar aqui para dar uma parcial da nossa enquete. Qual a sua música favorita do Seasons in the Abyss? A homônima, Seasons in the Abyss, ainda está ganhando 45% e voltou aí a empatar as outras duas, ó. Dead Skin Mask com... Será que foi a influência da história que tu estava contando agora? Empatou, está com 27% e o Auras Ensemble também está com 27%. Outra continua com 2%. Então.
É, isso porque eu nem contei que o Ed Gein provavelmente matou o irmão para ficar sozinho com a mãe em casa. Tem essa também.
Olha aí, agora vai virar. Não, o pior que. Não, agora diminuiu, diminuiu. Agora Dead Skin Mask está com 26% e Warren
Poxa
Sable está com
vida,
28%.
não
Aumentou um
devia ter
pouquinho.
falado isso.
É, o pessoal ficou chocado com a história e está voltando mais na outra agora. Então vamos começar o lado B, né? Vamos abrir o lado B com
Vamos
a
começar.
faixa 6, Hallowed Point, né? Ponto santificado. É, abre o lado B com o pé na porta. Thrash metal bem acelerado para fazer roda no show, né? Só desacelera na parte instrumental, que é o minuto final da música, né? Achei uma estrutura bem curiosa, mas é aquela coisa, né? É bom para não ficar na mesmice, né? De você já esperar o que vai acontecer nas músicas. Ah, agora é o pré-refrão, agora é o refrão, agora é o solo. Essa não, é porrada, porrada, porrada. E para a letra é um minuto instrumental, o último minuto, né?
Sim.
Achei uma boa música, né? Grande abertura aí para o lado B.
É, exatamente. Eu acho interessante a gente lembrar para quem está assistindo a gente, especialmente os mais jovens, que na época se pensava ainda em termos de vinil, apesar do CD já existir e tal, mas a maioria das bandas ainda pensava em termos de vinil. Então está muito claro que eles pensaram, não, vamos abrir com uma porrada que é o Warren Zembel, no lado A. E no lado B, vamos abrir com outra porrada que é Hallowed Point. E a Hallowed Point ela tem uma pegada thrash típica do Slayer, bem tradicional assim. Confesso que não é uma das minhas favoritas também. Ao contrário de Warren Zembel, Warren Zembel eu gosto bastante. Mas essa eu acho um pouquinho genérica. Tá? Mas assim, o que faz ela ser um pouco menos genérica é esse um minuto final que você mencionou. Que dá uma variada, assim, porque até então tava a faixa, pra mim, uma faixa ok.
Ok, então, vamos para a faixa 7. Skeletons of Society, uma música só de Kerry King, né? Esqueletos da Sociedade. Uma faixa mais arrastada, mais uma vez com o vocal narrado, né, de Tom Araya, caprichando aí na interpretação raivosa, né? Ele é mais narrado, mas ele é raivoso, né? Ele bota raiva aí nessa interpretação. O refrão é bem diferente, né? Com outra voz. É a voz dele mesmo, né? Ele cantando por
É,
cima dele mesmo.
é, é.
Só que fazendo de uma forma bem monótona, né? E para fazer o contraponto, né? É uma monotonia com uma raiva, né? Uma coisa. Enfim, na letra deve fazer algum sentido, né? Mas para você ouvir esses dois sentimentos, né? A monotonia e o ódio juntos, né? Um falando por cima do outro, com o mesmo vocalista, né? Boa faixa, faixa bem legal.
É, então essa é uma das minhas favoritas do álbum, e essa é a que não entrou no Decade of Aggression, que eu fiquei puto da vida.
Qual The Creed
Eu
of
acho
Aggression? O Fragression.
que poderia muito bem ter entrado no lugar de Hallowed Point ou no lugar de Blood Red, porque ela começa com tum, 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 e aí vem um riff maravilhoso. Então, eu acho, e a letra é bem interessante, e a gente percebe, né, Rafael, que o Tom Araya gostou dessa coisa da narração, né? Porque tem no Dead Skin Mask, tem nessa, né, que ele faz o Shades of Death is All I See, Fragments of what Used to Be, e tal, os esqueletos da sociedade. É uma letra meio, com imagens meio apocalípticas,
Remete à
né? Essa
capa
letra
também, né? Remete à capa um
remete à
pouquinho.
capa. E aí a letra fala do rico se tornando um mendigo, do pobre ficando rico, aquela coisa bem do livro do Apocalipse, das inversões da ordem das coisas e tal. É uma faixa que eu gosto bastante, que eu ouvia bastante quando eu tinha o pequeno Andrew de 14 anos, escutava esse álbum com o encarte na mão e tal. É uma das minhas favoritas, mas. Pelo que eu pesquisei hoje, raríssimas vezes eu toco essa música ao vivo, não sei por quê.
Então vamos lá para a oitava música, Temptation. Tentação. Essa é uma porradaria com uma confusão de vocais, né? Fica Tom Araya cantando em cima dele mesmo, negócio meio confuso. Eu acho a ideia válida. Eu não gostei tanto, mas eu acho a ideia válida. É porque é aquela coisa, né? Vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? Para surpreender o público, mas enfim, não, não, não me agradou tanto, né? O instrumental é o Slayer raiz, Slayer básico e eficiente. Eu gosto dessa faixa, é uma faixa boa, mas é a menos executada do Spotify, eu acho que é a menos boa para mim também.
Eu gosto. Essa coisa da sobreposição de vozes, tem uma lenda a respeito disso, que parece que foi por acidente. O Rick Rubin, ele mostrou, porque assim, geralmente são feitos, desculpem, geralmente são feitos vários takes, né? E aí aconteceu que um take ele mostrou pro Kerry King e outro um take era o preferido do King e outro take era o preferido do Araya, e ele acho que ele resolveu fazer uma ou tentar agradar os dois e colocou os dois takes ali ao mesmo tempo. É o Tom Araya fazendo as duas vozes. E eu acho que ficou interessante, só que eu não sei como é que ele reproduzia aquilo ali ao vivo, né?
É. Aqui, Alexandre
Mas
está
eu acho
dizendo.
uma...
Acha boa, né?
Sempre tem uma que fica de fora. Não, é impressionante.
É.
Tudo, tudo. E show ao vivo também, sempre falta que você fala, pô, foi massa. 3 horas de show, mas sempre falta aquela, né?
Para quem só está ouvindo a gente, é o comentário de Alexandre aqui, que ele está dizendo para Andrew. Andrew, o problema dos ao vivo é que sempre tem uma música que a gente gosta que fica de fora. Aí é realmente.
Sempre tem.
Não tem como agradar a todos, né? E o curioso, lembrei agora do Metallica com esse comentário, que o Metallica fez uma turnê aí em que os fãs escolhiam as músicas. As músicas que os fãs escolheram foram as músicas clássicas. Então,
Sim.
a galera não quer, né, ousar, né?
Posso dar uma dica, já que você tocou nesse assunto?
Dá a dica.
Pessoal, então procurem no YouTube essa turnê é Metallica Live em Lima. Foi assim, até o próprio Lars Ulrich, ele falou que foi um dos shows mais malucos do Metallica, tem no YouTube inteiro, porque a galera escolheu umas músicas muito alternativas para eles tocarem. Ao contrário do público brasileiro, que escolheu Enter Sandman e Nothing Else Matters, o público peruano fez os caras tocar umas coisas assim que eles não tocavam fazia muito tempo. Super vale a pena ir atrás desse show.
Fica a dica, fica a dica.
Momento, parênteses aqui, momento Metallica.
Faixa 9, a penúltima música, Born of Fire. Nascido do Fogo. Outra que me lembrou o Raining Blood, né? Ela é bem direta, veloz, né? Aquele vocal mais ou menos narrado de Araya. Slayer Raiz, não tem muita coisa. Eles foram no seguro aí, né? Faixa bem executada, bem feita, muito massa também.
Eu gosto bastante dessa. Ela tem um refrão um pouco mais gutural, né? Born of Fire. E é uma das únicas também que traz de novo aquela temática dos dois primeiros álbuns, né? Porque o Tom Araya se dizendo o filho de Satã. E para você falando do que você falou da letra do Rainy Blood, das vísceras, não sei o quê, aqui tem sangue gotejando da parede. Então, é o Slayer na sua essência, assim, é o filho de Satã, é o sangue da parede, eu gosto bastante dessa faixa, assim, acho que ela é legal.
Décima e última faixa, a homônima Seasons in the Abyss, Temporadas no Abismo. Faixa bem influenciada, totalmente influenciada pelo Black Sabbath, né? Mas quem no heavy metal não é influenciado pelo Black Sabbath, né? Mas essa aqui foi muito, né? O Slayer abandona a brutalidade pura, né, e a correria para trabalhar mais o clima da música, né, levando a cartilha da escola Tony Iommi para dentro da disciplina do thrash metal, né? Todos os músicos estão muito bem, né? Eu achei que todos eles estão tocando demais, mas Dave Lombardo ainda está ainda acima, né? Ele se destaca muito aí, está tocando demais. E, enfim, para mim encerra. Eu acho que hoje eu considero a melhor faixa do disco para mim, a que eu gosto mais. E também é a mais executada do disco no Spotify. É curioso, né? Porque eu não lembro. Deve ter, claro que deve ter. Mas é muito difícil a faixa de encerramento ser a mais executada, né? Ser a mais popular. E ela é bem mais popular mesmo. Ela tem 38 milhões de. Quase 39 milhões de plays. Enquanto as duas outras, né, War Assemble e Dead Skin Mask, estão ali no patamar de 24 milhões e pouco, né? Então ela é bem popular, né? Enfim, deve ter entrado aí em playlists e outra coisa assim, mas enfim, grande faixa aí do Slayer, encerra muito, muito bem o disco.
Não, é fantástico essa faixa. Realmente a música mais Black Sabbath que o Black Sabbath nunca fez, mas tem toda a influência ali. E aliás, eu até gostaria de ressaltar você falou do Lombardo, né? Tem várias viradas que ele faz durante todas as faixas. Assim, as faixas não são aquela bateria retinha, assim. Ele faz umas viradas, ele faz umas coisas diferentes, assim. E eu gosto bastante dessa faixa, não é a minha favorita, mas eu gosto. Eu acho que a popularidade dela tem muito a ver com o fato do vídeo, né? Que foi o primeiro vídeo que o Slayer fez, foi para Seasons in the Abyss. Ele também tinha aquela política de não fazer videoclipe, não sei o quê e tal. Daí fizeram e tocou muito, né? Foi feito em frente às pirâmides e tudo aquilo. Então, é uma faixa que realmente ela merece a exposição que ela tem. Eu acho que outra coisa também, além da música ser mais cadenciada, Rafael, eu acho que o refrão dela também é um refrão memorável, né? Você consegue cantar junto, né, o refrão da música, o que não é muito comum em músicas de Slayer, né? E esse refrão também ele é mais falado mesmo, né? Então não é um refrão assim gutural e tal. Eu acho que isso faz com que essa música ela tenha o peso, ela tenha uma atmosfera e ao mesmo tempo ela seja de certa forma para os padrões do Slayer acessível, entre aspas.
Eu acho que o vocal de Tom Araya, ele é bem mais diferenciado nessa música, né? O estilo que ele canta, né? A entonação que ele faz é diferente, não é um negócio tão agressivo, ao mesmo tempo que não é tão monótono como nas narrações lá, mas é uma coisa mais digerível, digamos assim, né? Para quem não é acostumado com thrash metal, com músicas mais extremas.
Isso, se você mostrar para um fã tá, não vou exagerar, mas assim, alguém que esteja acostumado com algum tipo de peso, mas assim, não precisa ser thrash metal, mostra essa faixa pro cara que ela vai gostar. Eu acho que é uma faixa, claro, mais uma vez, para os padrões do Slayer, acessível.
Demetrio chamou a atenção aqui para uma coisa que, se ele não se engana, ele está dizendo aqui que é a mais longa da história do Slayer. E para os padrões Slayer, ela é longa.
Provavelmente.
Ela tem 6 minutos e 34. Para o Slayer, é um thrash
É
metal
um
progressivo.
prog.
É um prog. É um prog.
É um prog. Os 6 minutos é um prog.
Quase 7, né? E se a gente considerar que eles fazem disco, né, fizeram Rain in Blood com 29 minutos, isso aí é uma coisa
Sim.
gigantesca, né? A música é
Sim. Não,
gigantesca.
e olha só, uma música de quase 7 minutos, a última do álbum é a mais popular. Interessante, né?
É uma coisa bem bem inesperada, né? Então terminamos aqui o nosso faixa-faixa. Vamos ver aqui o resultado da enquete, resultado final. Qual a sua música favorita do Seasons in the Abyss? A homônima ganhou 47%. Olha aí, ganhou mesmo. Dead
É
Skin
o
Mask.
esperado.
Dead Skin Mask tá com 26%. Ficou dois pontinhos aí à frente de War Assemble, né, que ficou com 24%. E outra, a galera não ligou para outra, para nenhuma outra.
Ninguém.
Uma das tuas favoritas nem entrou aqui, né? Que foi.
Skeletons of Society, ninguém falou sobre ela.
Foi. Skeletons of Society não entrou. Não entrou aqui. A
Não.
galera não votou. Ou pelo menos se alguém votou nesses 3% aí, não se manifestou, né? Encerrar aqui a enquete.
É, mas parece. Eu acho que essa música só eu gosto, que parece que nem a banda gosta dessa música, eles não tocam.
Ah, não, eu gosto dessa música. E detalhe, tem uma banda, né, até postei no grupo, né, de vez em quando eu ouço ela, que se chama Hell Songs. que é uma banda que faz versões acústicas de músicas de metal. E desse disco, essa banda fez duas versões. Fez uma versão de Skeletons of Society e de Seasons in the Abyss.
Meu Deus,
São
sério?
versões acústicas bem delicadas. Eu até recomendo a quem, sei lá, tiver em um evento assim com pessoas que não gostam de metal, pô, né, você não vai botar um metal para todo mundo, né? Mas você bota, ó, tem uma bandinha aqui acústica que é legal. Aí, pô, a banda toca Slayer, toca Iron Maiden, toca Black Sabbath, toca um bocado de coisa, só versões acústicas delicadas, né? Mas você fica, porra, Slayer, porra, tá tocando Slayer, né? Tá tocando Iron Maiden. Inclusive, o Halloween fez uma. Parêntese, parêntese. Halloween fez um disco. Não é nem tão velho assim. Acústico. Que foi. Assim, claramente foi baseado nessa ideia. Né? Tanto é que chamaram a vocalista dessa banda. Essa banda fez uma versão de Eagle Fly Free, do Halloween. E eles fizeram, né, um disco todo acústico, né, com versões delicadinhas. E chamaram essa menina para cantar Eagle Fly Free, que já tinha versão na banda dela, né? No Hellsongs. Aí ficou bem legal.
Eu
Enfim.
queria falar uma curiosidade, não é sobre o álbum, mas é para nós brasileiros aqui, que existe um vídeo da Ivete Sangalo cantando Dead Skin Mask.
Oi?
Sim,
Oi? Como assim?
existe, cara, é bizarro. Tava ela e o João Gordo. Eu não lembro em qual programa que foi, acho que foi no Altas Horas, cara. Altas Horas é o programa livre, alguma coisa com o Serginho Groisman. E aí, quando a produção avisou a Ivete Sangalo que, você vai aparecer lá com o João Gordo, ela resolveu fazer uma surpresa para ele. E, sei lá, alguém sugeriu uma música de metal para ela e foi Dead Skin Mask, cara. E o
Porra.
pior, ela cantou a música, falou pro João Gordo continuar cantando e ele não sabia cantar Dead Skin Mask. Aliás, ele nem reconheceu que ela tava cantando Dead Skin Mask.
Não, eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu não
Cara,
lembrava que a música era essa.
mó vergonha do João Gordo, cara. Ela cantando e ele não sabendo a letra. E ela ficou puta, porque, tipo, pô, quem ensaiando essa música no avião?
Olha,
É o
massa.
Legendários do Marco Mion. Ah, muito bem, então tá.
Olha aí.
Ok, beleza. Então, beleza, foi no Legendários. Foi assim, terrível. E a gente comentou também que o Titãs citava essa música na época porrada, na época do Titanomaquia, antes deles cantarem a música Agonizando, se eu não me engano, o Sérgio Brito citava o refrão de Dead Skin Mask. Então foi uma música
Olha.
que extrapolou um pouco o nicho, né, do thrash metal.
Então vamos lá, né? Vamos lá, Andrew, para o grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Seasons in the Abyss do Slayer. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Andrew Trauma dá uma nota de 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Claro que isso é uma brincadeira, galera. É uma coisa assim, só para a gente perceber,
Isso.
para perceber a percepção de cada um, né? Para debater. Mas isso é arte. Arte não tem nota. Cada um tem a sua nota pessoal e a sua percepção pessoal, né? Que é só para a gente ter uma noção de como cada um percebe aí esse disco. E o nosso clube de membros, aproveitar aqui para botar a fotinho deles aqui de novo. Muito obrigado aí vocês aí que fazem parte do Clube Tups, né, que mantém esse canal vivo, esse canal produzindo. Sem vocês, esse canal não existiria. E você aí que está nos acompanhando, quer que a gente continue existindo? Quer que a gente continue produzindo? Vem aqui no botão Seja Membro, né, clica aí, tem planos a partir de R$ 1,99, né? Então, não tem desculpa para você apoiar a gente aí. Pode mandar superchat também, né, tem outras maneiras de apoiar. Se não for fazer nada disso, deixa o like, compartilha, né? Ajuda aí a nossa relevância, né? Que a gente vive de relevância aqui no YouTube. O clube de membros, né? Claro, curtiu muito o Seasons in the Abyss. E a nota do clube de membros, eu fiz questão de colocar com a dízima periódica, porque a média do clube de membros ficou 9,666, né? Ficou um bocado de 666, mas vou considerar só os três primeiros dígitos depois da vírgula. Ficou 9,666. 9,666. né? E eu vou dar o meu veredito e a minha nota, e Andrew vai dar depois, dar a nota depois que eu der a minha nota. Bom, eu não preciso falar da importância do Slayer, né, pro thrash metal, desse disco pro thrash metal, né? O Slayer, a gente até, acho que foi Marcel, enfim, alguém que colocou até aquela foto que tinha um cara com a camisa assim, Big Four. Aí, em vez de ter Metallica, Megadeth, Anthrax e Slayer, tinha quatro vezes Slayer, sendo que cada vez o nome Slayer com a fonte das bandas lá, né? Tipo, porra, o Slayer é um ícone total, né, do thrash metal. E eu acho que basicamente o que eles fizeram aqui foi manter a consistência que eles tinham desde o Rainy Blood. Para trás eu não consumo, né? Tudo bem quem gostar das podreiras mais para trás, mas para mim, né, eu escuto mais para frente, que o Slayer tava aí na crista da onda, tava fortíssimo. E o Seasons in the Abyss não é o melhor, né, do Slayer, para mim não é o segundo melhor, mas assim é um disco bem forte, né? É um disco essencial aí dentro do thrash metal, e manteve o Slayer lá em cima no conceito do thrash, né? E não tem música ruim, né? Eu vou naquela linha, mesma linha do Rainy Blood, que é um disco para você escutar de uma vez só, né? Como se fosse uma música só. Não, vou parar para ouvir uma música. Vou ouvir ele todo, sempre ouvir ele todo. Todas as músicas são boas e, né, não tem destaque negativo, né? Eu acho que tem aquela que eu não gostei dos vocais um por cima do outro, né? Que foi Temptation,
Temptation.
né? Eu achei um pouco esquisita, mas não chega a ser ruim, não chega a pular nem nada. E os destaques positivos, para mim, curiosamente, são a primeira e a última, né? São as que eu mais gosto. O War Assemble, né? Abre com o pé na porta e fecha perfeitamente com Seasons in the Abyss. Para mim, uma nota justa é nota 9.
Ok, bom, eu vou ser coerente com o que eu falei no começo. Eu disse que esse álbum é o meu álbum preferido do Slayer. E eu acho que, como ele junta o melhor dos dois mundos ali, o Salt of Heaven com o Rainy Blood, a minha nota é 10. Não tem outra. É um álbum que eu consigo ouvir, como você falou, do começo ao fim, e lembrando das letras, é um álbum que eu escutei muito. Eu acho que ele é talvez assim um dos últimos grandes álbuns do Slayer. Ele tem nos anos 90 tem o Divine Intervention, que eu gosto. Depois o Slayer deu uma tem alguns álbuns um pouco irregulares. Eu gosto, mas assim, não sou tão fã de álbuns em música, de God Hates Us All e tal. Eu gosto mais da retomada após o Christ Illusion, Repentance e tal. Esses eu gosto. Mas para mim, o Seasons in the Abyss é o melhor. Música, letra, tudo.
Olha aí, assim ficamos com a média de 9,5. 9,5, grande nota aí para esse clássico. Alexandre tá dizendo aqui, ó. Rafael, Seasons in the Abyss não é o primeiro nem o segundo melhor? Sim, brincadeira, mas quando possível, marque o dia, a hora e o lugar, escolha as armas. Esteja avisado. Vamos marcar daquele mesmo lugar, Alexandre, que vocês foram, não pude ir na sexta-feira, mas a gente vai marcar aí em breve. Tô sempre por lá, não vou nem dizer o nome, porque eu não quero que divulgue, né, para não lotar muito. Mas é isso aí, vamos debater o Slayer, debater rock and roll, que a gente mais gosta de fazer aqui. E acho que é isso. Eu ouvi eu gosto, o que eu já citei aqui, né, algumas vezes, o que eu mais gosto de fazer no, no em ter resenhas aqui, né, faixa a faixa no canal, é que eu gosto de estudar os álbuns, né, ficar analisando, prestando atenção, né, é uma forma de se aprofundar, se forçar, entre aspas, né, a se aprofundar, né? Então, pô, aí eu ouvi várias vezes o Seasons in the Abyss, aí fui ouvir o Salt of Heaven de novo, outras vezes. Hoje eu ouvi o Repentless, né? Então, eu dei uma mergulhada aí de leve aí na discografia do Slayer. E pô, enfim, o Slayer é uma banda muito consistente, né? Então, às vezes, você fica, né? Pô, escuta um, acha que é o melhor, depois escuta outro. Não, esse é o melhor, esse é o segundo melhor. Então, por isso que eu acho que o Seasons in the Abyss, ele pode, né, em algum momento ser o meu segundo, primeiro, segundo, terceiro melhor, mas enfim. Hoje eu não achei. Achei um grande disco, um disco bom, nota 9, excelente, mas, né, o Repentless é sensacional também, né, assim,
Sensacional.
o
Não,
último, né?
e lembrando que assim, eu reconheço toda a importância do Raining Blood para a história do metal e tudo aquilo, mas apesar de tudo, o disco do, como diria o Yuri, que dá um quentinho no meu coração, é o Seasons in the Abyss. É até meio estranho falar isso do Slayer, né? Que o disco do Slayer te dá um quentinho no coração.
É, um
Mas
quentinho
tudo
até
bem.
demais, né? Um quentinho do fogo do inferno.
Do fogo do inferno.
É, quentinho até demais, né? Mas é isso, né? Todo mundo tem seus motivos, né? Emocionais, né? Às vezes o período da sua vida que você descobriu o disco,
Sim.
né? É, influencia demais também.
Mas eu gosto também da variedade. Eu acho que ele tem umas faixas mais cadenciadas. É como você falou, não parece ser um disco de uma música só de 29 minutos, né? Ele tem
É.
variação.
Isso aí, isso aí. Então é isso, né? Vamos encerrando aqui mais uma resenha faixa a faixa aqui no Tomar Uma. Muito obrigado, Andrew Trauman, né, que nos dá o privilégio aqui, além do Jornal Nacional, além da CNN, além da Globo News, né, além da Band News, né, e todo mundo que nos acompanhou até aqui. Andrew, algum recado final aqui para a galera?
Pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, o meu nome é @AndrewPatrickTrauman, do jeito que está escrito aqui. Eu posto mais coisa de trabalho, de participação em programas de TV e tal, mas, enfim, é válido sempre a gente fazer novas amizades e tudo isso. E, assim, dizer que eu estou sempre à disposição do Tomar Uma para a gente fazer outras resenhas. Aí estou todo dia lá no grupo, todo dia falando com a galera. Esse grupo é incrível. Fiz muitos amigos nesse grupo, amigos que eu vou levar para a vida. E, enfim, só queria agradecer mais uma vez o convite aí para a resenha do Slayer.
Foi massa, como sempre. Valeu, galera. Semana que vem, se tudo der certo, faremos definitivamente o Megadeth.
So far.
So far, so good, so what? Valeu, até a próxima. Tchau.